Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, dia 7 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Mário Scaton. O Papa Francisco escreveu em seu Twitter: "A fé nos faz percorrer com Jesus os caminhos tortuosos deste mundo, na certeza de que o poder do seu Espírito vencerá as forças do mal, submetendo-as ao poder do amor de Deus." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco celebrará uma missa na capela da Casa Santa Marta para recordar a primeira viagem do seu pontificado, à ilha de Lampedusa. Mais de 100 bispos de todo o mundo pedem legislação contra abusos de multinacionais. CMI e Fórum Interreligioso, emergências sanitárias e climáticas, duas crises relacionadas. Declaração do Patriarca de Moscou e de todas as Rússias, Kirill, sobre a Basílica de Santa Sofia na Turquia. Presença cristã no Iraque pode desaparecer. É um alerta da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Estátua de São Junípero Serra derrubada em Sacramento, nos Estados Unidos. Estas e outras notícias a partir de agora. O Papa Francisco celebrará uma missa na capela da Casa Santa Marta para recordar a primeira viagem do seu pontificado, à ilha de Lampedusa. Jackson Erpen.
Também neste ano, o Papa Francisco quer recordar com a celebração de uma missa o aniversário de sua visita a Lampedusa, a ilha entre a Tunísia e a Itália, em frente a um trecho do mar, o Canal da Sicília, que ao invés de ser um caminho de esperança, transformou-se em um caminho de morte para milhares de imigrantes. Será nesta quarta-feira, agora que a audiência geral está suspensa durante todo o mês de julho, na capela da Casa Santa Marta, das 11 horas ao meio-dia. Com transmissão do Vatican News a partir das 5 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Dada a atual situação sanitária, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, comunica que somente o pessoal da seção de imigrantes e refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral irá participar. No ano passado, o Papa celebrou a Santa Missa no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro com a presença de cerca de 250 pessoas, entre migrantes, refugiados e aqueles que trabalharam para salvar suas vidas. Em sua primeira viagem fora do Vaticano, Francisco quis denunciar a globalização da indiferença que deixa insensível ao clamor dos outros, oportunidade em que deu alguns sinais claros sobre aspectos que marcariam seu pontificado: as periferias, os últimos, os gestos cheios de significado. Em uma entrevista que abre o livro Inviatio, de Andrea Tornielli, o Papa Francisco diz que se sentiu tocado e comovido pelas notícias sobre migrantes que morrem no mar afogadas. Pessoas comuns, crianças, mulheres, homens, que continuam a perder a vida ainda hoje, 7 anos depois daquela viagem, em travessias desesperadas, a bordo de barcos improvisados, confiados e gerenciados por pessoas sem escrúpulos. No lugar simbólico do sofrimento no Mediterrâneo, ainda ressoa o grito do Papa: "Nesse mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Nos acostumamos ao sofrimento do outro. Não nos diz respeito, não nos interessa, não é assunto nosso. Nos foi tirada a capacidade de chorar." A oração foi então a de pedir ao Senhor perdão pela indiferença para com tantos irmãos e irmãs. Perdão para aqueles que se acomodaram e se fecharam em seu próprio bem-estar, o que leva à anestesia do coração. Perdão para aqueles que, com suas decisões globais, criaram situações que levam a esses dramas, para que o mundo tenha a coragem de acolher aqueles que buscam uma vida melhor.
Mais de 100 bispos de todo o mundo pedem legislação contra abusos de multinacionais.
Mais de 110 bispos dos cinco continentes assinaram uma declaração publicada na segunda-feira, 6 de julho, pela CIDSE, uma rede católica de solidariedade formada por numerosas organizações não governamentais de todo o mundo, com a qual pedem aos estados que acabem com urgência com os abusos infligidos pelas multinacionais, introduzindo uma legislação vinculante em nível nacional, mas, sobretudo, em nível internacional e regional, que regulamente suas atividades, seguir os valores da dignidade e da justiça e respeitar os direitos das pessoas e do meio ambiente. Sem uma legislação adequada, afirmam os bispos, não será possível impedir às empresas transnacionais a evasão fiscal, o abuso dos direitos humanos, a violação das leis sobre o trabalho, a destruição de ecossistemas inteiros. Sobretudo agora, em que a crise gerada pela disseminação da pandemia de coronavírus agravou a situação, principalmente em detrimento das comunidades mais vulneráveis, que já careciam de proteção social. Essa pandemia, sublinharam os prelados, desnudou nossa interdependência e provocou o caos nas cadeias de suprimentos globais que conectam as fábricas além das fronteiras, mostrando nossa dependência de trabalhadores vulneráveis que realizam um trabalho essencial em todo o mundo. A declaração, colhendo com favor o anúncio do comissário União Europeia para a Justiça, Didier Reynders, sobre o desenvolvimento da legislação da União Europeia sobre direitos humanos obrigatórios, sobre duas resoluções ambientais para as empresas, bem como em uma contribuição para o Green Deal europeu e ao plano de retomada pós-Covid-19 da União Europeia, encorajou a ONU a fazer o mesmo e a desenvolver um tratado sobre direitos humanos e as empresas.
CMI e Fórum Interreligioso. Emergência sanitária e climática, duas crises relacionadas. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
Emergência da Covid-19 e mudanças climáticas de origem antrópica são os dois lados da mesma crise, cuja raiz há um sistema econômico injusto e ecologicamente insustentável, com profundas consequências para os povos do mundo inteiro e para os direitos humanos. Este é o ponto de partida da declaração conjunta publicada pelo Fórum Interreligioso sobre Mudanças Climáticas, Direitos Humanos e Meio Ambiente em Genebra, na Suíça, do qual fazem parte o Conselho Mundial de Igrejas, os Dominicanos pela Justiça e Paz e a Federação Luterana Mundial. A declaração foi apresentada na 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se reúne desde 30 de junho a 17 de julho em Genebra, de onde o Fórum Interreligioso sobre Mudanças Climáticas, Direitos Humanos e Meio Ambiente, por ocasião da cúpula da ONU, organizou uma série de seminários online centrados no tema Direitos Humanos, Ética e Mudanças Climáticas. O texto sublinha a estreita ligação entre as crises sanitária e climática que o mundo está vivendo, por causa de seu impacto sobre os direitos humanos fundamentais dos mais vulneráveis, começando pelo da saúde, estabelecido pela ONU como terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável. Vários estudos destacam que a seca causada pelas mudanças climáticas e a má qualidade do ar pioram os sintomas da Covid-19 e confirmam que o maior preço em termos de vidas humanas é pago pelas categorias desfavorecidas: os pobres, as mulheres, as minorias, os povos indígenas, os migrantes e os refugiados. As duas emergências, prossegue a declaração, também estão ligadas por suas consequências econômicas. O confinamento levou a um aumento dramático do desemprego e também da pobreza e da fome em todo o mundo. Mas as mudanças climáticas também estão corroendo os meios de subsistência, em particular dos agricultores, pescadores e populações indígenas, e minando os direitos à alimentação e à água, junto com outros direitos econômicos, sociais e culturais. Mais uma vez, as pessoas com poucos meios socioeconômicos e que vivem às margens são as mais atingidas, observa o documento. Recordando as palavras do Papa Francisco na Laudato Si, o Fórum Interreligioso afirma que essas crises revelaram claramente a nossa interconexão como única humanidade e o fato de fazermos parte de uma comunidade mais ampla de vida, bem como a indivisibilidade e a interdependência de todos os direitos humanos e a necessidade de investir decisivamente nos sistemas de assistência para proteger esses direitos. O organismo faz um apelo a remodelar radicalmente as políticas e sistemas econômicos a fim de promover os direitos humanos e apoiar a saúde e o bem-estar das pessoas e do planeta. Isso envolve ações coordenadas, coerentes e transformadoras da parte dos estados em colaboração com todos os setores da sociedade, ressalta ainda o Fórum Interreligioso. A declaração se conclui com 4 recomendações. Reconhecer o direito humano a um ambiente seguro, limpo e saudável para todos, protegendo a biodiversidade e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em todos os países. Garantir o respeito dos direitos humanos na aplicação das medidas contra a Covid-19. Assegurar a fruição plena e equitativa dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos e a transição para uma economia e uma sociedade sustentável e sem emissão de gás carbônico na era pós-Covid e, por fim, cancelar a dívida dos países mais pobres e reformar o sistema tributário em todo o mundo.
Declaração do Patriarca de Moscou de todas as Rússias, Kirill, sobre a Basílica de Santa Sofia, na Turquia. Raimundo Lima.
O Patriarca de Moscou e de todas as Rússias, Kirill, manifesta profunda preocupação com o pedido de alguns políticos turcos para reconsiderar o status de museu da Basílica Desconsagrada de Santa Sofia em Istambul, na Turquia, um dos maiores monumentos da cultura cristã. Numa declaração divulgada esta segunda-feira, 6 de julho, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa se expressa sobre a proposta de converter a preciosidade bizantina numa mesquita e lembra que a Basílica é de grande importância para toda a ortodoxia e particularmente cara à Igreja Russa, tendo também no passado inspirado arquitetos russos em Kiev, Novgorod e Polotsk. Na história das relações entre a Rússia e Constantinopla, houve vários momentos, por vezes difíceis, lembra o patriarca Kirill. Entretanto, com amargura e indignação, o povo russo respondeu no passado e agora responde a qualquer tentativa de degradar ou espezinhar a herança espiritual milenar da Igreja de Constantinopla. Para o patriarca de Moscou e de todas as Rússias, a ameaça a Santa Sofia é também uma ameaça para toda a civilização cristã. É dever de todo o Estado civil manter o equilíbrio, reconciliar a sociedade e não agravar a discórdia, unir as pessoas e não dividi-las, ressalta. Em sua declaração, o patriarca Kirill acrescenta que hoje as relações entre a Turquia e a Rússia estão se desenvolvendo de modo dinâmico e que se deve levar em consideração que a Rússia é um país onde a maioria da população professa a ortodoxia e que aquilo que poderia acontecer com Santa Sofia causaria grande dor ao povo russo. Por fim, o patriarca espera prudência por parte do governo turco e defende que a preservação do atual estado neutro de Santa Sofia, uma das maiores obras-primas da cultura cristã e uma igreja simbólica para milhões de cristãos do mundo inteiro, facilitará o desenvolvimento ulterior das relações entre os povos da Rússia e da Turquia, fortalecendo a paz e a harmonia interreligiosa.
Presença cristã no Iraque pode desaparecer. Alerta a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre.
A discriminação religiosa e a falta de segurança são as principais causas da imigração forçada no Iraque, conforme revelado pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre em seu relatório anual de 2020, intitulado A Vida Depois do ISIS – Novos Desafios para os Cristãos no Iraque. O estudo examina as ameaças atualmente enfrentadas pelos cristãos iraquianos que retornam às suas casas na planície de Nínive após a dramática perseguição de 2014, reconhecida internacionalmente como genocídio. Se a comunidade internacional não intervir imediatamente, a imigração forçada, dentro de 4 anos, poderá reduzir a população cristã em 80% em comparação com o êxodo anterior à agressão do ISIS, alerta o relatório da Fundação de Direito Pontifício. De acordo com o documento, em tal situação, a comunidade cristã local passaria da categoria vulnerável para a categoria crítica em risco de extinção, especialmente quando quase 100% dos cristãos na área sentem uma marcante falta de segurança. Uma nota da Fundação explica que o relatório confirma a atividade violenta das milícias locais e a possibilidade de um retorno do autoproclamado Estado Islâmico como as principais causas do medo. Segundo 69% dos entrevistados, essa é a principal causa de uma possível migração forçada. Dentre eles, 24% asseguram que as famílias sofreram os efeitos negativos da atividade de uma milícia ou de outros grupos hostis. E acrescentaram que o assédio e a intimidação, geralmente relacionados à solicitação de dinheiro, representam as formas mais comuns de hostilidade relatada. Por outro lado, 70% dos cristãos indicam que, além da falta de segurança, o desemprego é uma das principais motivações para a fuga de cristãos, seguida por corrupção financeira e administrativa e discriminação religiosa em nível social. Como dados positivos, o relatório da Ajuda à Igreja que Sofre sobre o Iraque destaca que, graças ao Plano de Recuperação de Longo Prazo, lançado pela Fundação junto com outras organizações, 45% das famílias cristãs retornaram à planície de Nínive, apesar das dificuldades. Atualmente, está sendo realizada uma nova etapa de recuperação, especialmente voltada à reconstrução de estruturas administradas pela igreja nos centros cristãos. Das 363 estruturas envolvidas, 34 totalmente destruídas, 132 queimadas e 197 parcialmente danificadas, 87% também possui funções de apoio social, educacional e de saúde.
A estátua de São Junípero Serra derrubada em Sacramento, nos Estados Unidos.
Na noite de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, uma estátua de São Junípero Serra foi derrubada por manifestantes em Sacramento, que depois a atingiram com bastão e outros objetos. Dom Jaime Soto, bispo de Sacramento, em um comunicado divulgado em 5 de julho no site da diocese, enfatizou que, embora as ações do grupo possam ter sido tramadas para chamar atenção para memórias dolorosas do passado da Califórnia, esse vandalismo faz pouco para construir o futuro. Não há dúvida, ressalta ele, que os indígenas californianos tiveram que suportar grandes sofrimentos durante o período colonial e depois enfrentar o horror do genocídio, levado em frente com a aprovação do governo sob o novo estado da Califórnia, e que essa herança é torturante. Mas, acrescenta o prelado, também é verdade que enquanto o padre Serra trabalhava sob esse sistema colonial, denunciava seus males e trabalhava para proteger a dignidade dos povos indígenas. O árduo trabalho para superar a chaga do racismo não deveria ser substituído pelos saques noturnos, observa o bispo. O diálogo não deveria abdicar por causa de vandalismo. Tampouco esses episódios inquietantes deveriam nos distrair nos deveres da justiça e da caridade por meio dos quais é possível construir uma Califórnia melhor. Todos os monumentos, continua, são imperfeitos, assim como nossos esforços para estar em altura dos ideais sobre os quais foi criada a América. Tarefa difícil é a de construir nossa comunidade, não destruí-la. Nas últimas semanas, São Junípero Serra, fundador de 9 missões católicas no século XVIII, na área conhecida hoje como Califórnia, tornou-se alvo de vândalos durante as manifestações do movimento Black Lives Matter. Não obstante, os biógrafos sustentarem que o missionário era um defensor dos direitos dos nativos americanos. Outras duas estátuas do santo foram destruídas por manifestantes em 19 de junho, uma no Golden Gate Park, em São Francisco, e outra em Los Angeles.
Bispo vietnamita aconselha, diante das adversidades, o olhar para o exemplo de São José.
São José é o exemplo a ser seguido para melhor enfrentar a pandemia de coronavírus, sugeriu o presidente da Conferência Episcopal do Vietnã, Dom Joseph Chi Linh, ao celebrar em 1º de julho a missa, por ocasião dos 170 anos da fundação da Arquidiocese de Hue. Tomem o exemplo de São José, aquele que, confiando em Deus, recebeu a força do Espírito Santo para melhor defender sua família na adversidade, disse o prelado, aos sacerdotes e fiéis reunidos na Catedral de Pucang. A emergência de saúde de Covid-19, de fato, provocou uma grave crise social e econômica em todo o país asiático. Segundo dados mais recentes do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais, cerca de 8 milhões de vietnamitas estão desempregados ou trabalham em horário reduzido, enquanto quase 17 milhões e 600 mil cidadãos sofreram perdas salariais devido à quarentena. Durante a missa, relata a agência Eglise d'Asie, também foi recordada a importância de se aproximar regularmente dos sacramentos para receber o adequado conforto espiritual. As origens da Arquidiocese de Hue remontam ao final do século XX, quando foi ereto o Vicariato Apostólico da Cochinchina do Norte, com o desmembramento, em parte, do Vicariato Apostólico da Cochinchina Oriental, hoje Diocese de Cuiong. Era 27 de agosto de 1850. Em 3 de dezembro de 1924, com o Decreto Ordinário Indocinensis da Congregação para a Evangelização dos Povos, foi estabelecido o nome de Vicariato Apostólico de Yue, elevado mais tarde à Arquidiocese Metropolitana em 24 de novembro de 1960, com a bula Venerabilum Nostrorum do Papa João XXIII.
Domingo do Mar, bispos da Austrália afirmam: marítimos, trabalhadores essenciais.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O tema escolhido pela Igreja Católica na Austrália para o Domingo do Mar, que é celebrado em 12 de julho, é um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Trata-se de uma comemoração que, este ano, assume um valor particular porque a pandemia do coronavírus teve um forte impacto sobre o pessoal do setor marítimo. Como uma nação insular, nós na Austrália somos totalmente dependentes de navios que transportam mercadorias essenciais para nossa sobrevivência, lê-se numa nota do Apostolado Australiano do Mar, difundida para a ocasião. Especialmente agora, neste momento de pandemia, os marítimos estão mais sobrecarregados do que a maioria dos trabalhadores de outros setores. Mais do que qualquer outro, de fato, eles sofrem isolamento, exploração, dificuldades climáticas, abusos, atos de pirataria, insegurança no trabalho. E no último período, estes encargos foram agravados, levando ao extremo o estresse dos marítimos. Efetivamente, os bispos recordam o aumento assustador de casos de suicídio a bordo de navios, enquanto muitos marinheiros são obrigados a permanecer no mar até mesmo durante 14 meses consecutivos, devido ao fechamento das fronteiras e às restrições impostas pelo vírus Covid-19. Mas a Igreja nunca os esqueceu. O Apostolado do Mar, na realidade, redobrou seus esforços, especialmente nos portos australianos, de modo a colocar-se a serviço dos marinheiros mais necessitados e vulneráveis quando os navios atracam. À luz do Evangelho, tentamos aliviar o fardo destes trabalhadores que não sabem quando podem voltar a ver seus entes queridos, continua a nota. Em particular, o apostolado tem fornecido serviços de capelania e distribuição de materiais essenciais como kits higiênico-sanitário, cartões telefônicos e Wi-Fi para comunicação com as famílias, roupas pesadas de inverno, apoio telefônico, celebrações de missa ao vivo e streaming para marinheiros católicos, serviços de advocacia com funcionários do governo e da indústria marítima. Encorajamos a comunidade católica a reconhecer os marítimos como trabalhadores essenciais. Daí, o chamado a participar da coleta anual do Apostolado do Mar, doando também através da web, de modo a restituir algo aos marinheiros como sinal de gratidão por todos os sacrifícios que eles suportam para nos fazer viver bem, conclui a nota. Rezem pelos marinheiros e suas famílias e doem generosamente. Pede aos fiéis, por fim, o Apostolado do Mar.
Equador, subsídio para inculturação do Evangelho à luz do Sínodo Amazônico.
Precisamos de líderes autênticos que vivem no estilo de Jesus, caminho, verdade e vida, que têm claro sua história e sua herança, sua identidade e são capazes de servir e dar a vida por seu povo. Com estas palavras, a Comissão de Pastoral Indígena da Conferência Episcopal Equatoriana apresentou uma série de guias de reflexão que, de modo simples, propõem temas da realidade dos povos indígenas e do Sínodo para a Amazônia, dirigidos aos agentes de pastoral, catequistas e servidores indígenas, para que sejam eles os que, em suas comunidades, guiem o processo de inculturação do Evangelho. Os subsídios respondem aos desafios apresentados na Assembleia dos Servidores da Igreja Católica das Nacionalidades Indígenas do Equador sobre a necessidade de sistematizar os temas tratados no referido encontro. Fé e política e Sínodo Amazônico são os dois grandes temas tratados em 8 guias. Os 3 primeiros falam da história dos povos originários e depois da conquista espanhola e a resistência às mudanças que esta introduziu, onde não faltaram abusos de poder e injustiça, inclusive por parte da Igreja Católica. O processo organizativo dos povos indígenas desde a década de 40, com as lutas pela organização e recuperação de terra por parte de alguns líderes indígenas, passando pela reforma agrária na década de 60, até a Organização dos Povos Indígenas, liderada por Dom Leônidas Proenho, nos anos 80, e a formação, em 1985, da Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, são parte das reflexões que, junto ao protagonismo dos povos originários pela reivindicação de seus direitos até a atualidade, concluem os 6 primeiros guias do compêndio. Os últimos 3 temas, com a escuta à conversão integral, estão dedicados ao Sínodo Amazônico, onde se destaca o trabalho de missionários que, ao lado dos povos indígenas, entregaram suas vidas à luta para evitar a invasão das empresas petrolíferas nos territórios indígenas. Em novos caminhos de conversão cultural, se analisam as principais ameaças que afetam a riqueza cultural e quais são as alternativas para preservar a identidade cultural das comunidades indígenas. E, por último, o compêndio aborda os novos caminhos de conversão ecológica, em que se afirma que uma verdadeira abordagem ecológica se transforma sempre numa abordagem social que deve integrar a justiça nas discussões sobre o ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. As reflexões propostas pela pastoral indígena do Episcopado Equatoriano como guia para a nova evangelização dos povos originários se fundamentam no fato que a fé e a política para Jesus tinham uma profunda relação, pois Jesus teve uma vida política e espiritual que estava voltada para o bem comum a ponto de dar a vida pelos demais. Trata-se de uma política de Jesus muito próxima da cultura dos povos originários, segundo defende o texto introdutório dos subsídios. A verdadeira política dos líderes e organizações indígenas é buscar a harmonia consigo mesmo, com os demais, com a natureza e com Deus.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.